Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de suínos. E quem vai trazer detalhes a respeito desse assunto aqui para a gente é o Valdomiro Ferreira, que é presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, a APCS. Seja muito bem-vindo, Valdomiro.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde aos ouvintes do Notícias Agrícolas. Estamos à sua disposição.
Valdomiro, a gente sabe, né, a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas as negociações na Bolsa de Suínos no mercado independente aqui em São Paulo. Na semana passada, a cotação fechou em R$ 7,31. Nesta quinta-feira, dia 20 de agosto, não houve negociação entre os produtores e os frigoríficos?
Exato. Toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, nós realizamos a Bolsa de Suínos do Estado de São Paulo. A semana passada, como você bem disse, foi comercializado a R$ 136 arroba, que representa 7,31. Entretanto, no dia de hoje, nós não conseguimos um acordo entre as partes, frigoríficos e produtores. Os produtores desejavam e desejam um novo realinhamento de preços para o patamar de R$ 145 arroba, que representa R$ 7,73 o quilo vivo. Os frigoríficos não acordaram, não concordaram, portanto, não houve comercialização de suínos na bolsa de hoje. Agora, como fica o mercado? O mercado nas próximas horas está se ajustando e estamos esperando os primeiros negócios para balizar o mercado. Já passaram algumas horas, isso demonstra que o mercado está bastante competitivo. Eu ainda não posso te assegurar a que preço nominalmente nós vamos conseguir trabalhar. Entretanto, percebe-se uma união por parte dos criadores em estipular os 145 como sendo um preço justo para a comercialização da próxima semana.
Certo, Valdomiro. E apesar então de não ter havido esse acordo, né, entre produtores e frigoríficos, como que está a demanda por parte dos frigoríficos? Como que está a busca, né, das agroindústrias para novos lotes para abate?
O que a gente percebe prevalece muito, e por isso que o produtor está querendo novos preços, prevalece a lei da oferta e da demanda. A demanda por suíno vivo é muito grande, continua aquecida. Existe uma restrição muito forte na oferta de animais vivos, principalmente por animais leves. Isso está comprometendo as escalas dos frigoríficos. Por um outro lado, os frigoríficos, a semana que passou e esta semana, que está iniciando, quando a gente fala iniciando, é para a semana que vem, os preços também do animal abatido houve uma correção. Em resumo, hoje a demanda é maior do que a oferta de suíno vivo.
Certo, e mesmo assim, mesmo tendo essa procura tão grande, né, essa necessidade de comprar tão grande, eles não acordaram em aumentar os preços ao produtor. Eles alegam alguma dificuldade de repasse do animal
Do
abatido, né,
animal
das
abatido, né, das
carcaças ou dos
carcaças ou dos
cortes?
cortes. Letícia, na verdade, é uma guerra de braço. E isso é normal dentro de um mercado especulado como é o mercado de proteína animal. O importante dizer é que nós estamos chegando muito próximo do patamar que o consumidor tem o poder aquisitivo para a proteína animal. Como nós estamos chegando muito próximo, por parte do frigorífico, ele começa a diminuir a sua rentabilidade. E por parte do criador, ele precisa pressionar melhores preços por causa do custo de produção, que está elevando considerável. Então é uma guerra de braço, e quem vai decidir tudo isso é o próprio consumidor final, né? Se continuarmos nessa pandemia por um bom tempo ainda, e se o governo não liberar um valor emergencial, talvez nós possamos ter restrição às vendas de carne ou de proteína animal na ponta final lá do varejo. Nesse momento, a gente ainda observa, por parte do consumidor, uma opção na proteína animal e para o mercado externo, ele é muito vantajoso, né? Hoje, os preços internacionais são melhores do que o mercado interno e, principalmente, nessa semana que já teve um reajuste considerável do dólar, isso ajuda o faturamento e o volume nas exportações de carne suína, que vão indo muito bem. Obrigado.
Por falar no dólar, se ele ajuda, então, a melhorar os preços no mercado externo da carne suína, ele também acaba tornando mais, vamos dizer assim, atrativo para o produtor de grãos brasileiro mandar, né, milho e soja para fora do país, certo, Valdomiro?
Exato, e aí que está a dificuldade, aí que a conta não fecha. Enquanto nós estamos indo muito bem no nosso faturamento e no volume das exportações de carne, principalmente para o mercado chinês, o próprio chinês compra muito milho e soja nossa nesse momento. Isso é bom para o produtor de grãos no Brasil, com preços jamais vistos, e isso acaba endurecendo o nosso custo de produção. Hoje já há uma especulação no mercado de milho muito preocupante, já ultrapassou patamares de R$ 55,00 a saca de 60 quilos, e já estamos com um preço de sorgo, no meu modo de entender, jamais visto nominalmente, R$ 50,00 a saca de farelo de sorgo. E um farelo de soja acima de um patamar de R$ 2.000 a tonelada, posto região de Campinas. Esses três ingredientes, grãos, têm um impacto direto no custo de produção. Paralelo a isso, como você muito bem disse, esse reajuste do câmbio compromete também a outra parte do custo, que são as vitaminas, aminoácidos e premixes. Ontem, nós tivemos a comissão de licitação da tomada de preço aqui da Central de Compras do consórcio, que nós compramos vitaminas e aminoácidos. O que a gente descobriu foi que, além da variação cambial, os preços nominalmente em dólar também subiram. Isso impactou no nosso custo de produção. Hoje, há uma situação bastante interessante. Nominalmente, o preço do suíno jamais nós vimos acima de R$ 140 arroba, nominalmente falando. Uhum. Por um outro lado, eu jamais pude ver um custo de produção nessa proporção que está hoje. Isso é uma corrente de um lado só e isso prejudica em toda a cadeia, que se fica muito intranquila.
E, Ferreira, como fica a relação de troca, então, entre o suíno e a saca de milho, né? Você sempre faz uma conta para a gente de quantas arrobas de suíno é preciso para comprar uma saca de milho e qual seria o ideal?
Se nós computarmos hoje, né, nós não temos ainda o preço nominal, mas vamos tomar como base que o preço do suíno hoje para o mercado paulista fosse R$ 145,00 arroba. Para um milho especulado em torno de 55 no patamar de hoje, dá uma relação de troca de 2,6. Se nós analisarmos as semanas anteriores, a gente vai verificar que mesmo a gente estando aumentando os preços do suíno vivo, nós não estamos melhorando a nossa relação de troca. O melhor momento da suinocultura brasileira foi quando nós conseguimos fazer uma relação de troca de 3,5, 3,7. Uma arroba suína comprava 3,5 sacos de milho de 60 quilos.
E isso foi quando?
Isso foi mais ou menos no 2017, tá? O que preocupa? Se você perguntar assim, qual a tua maior preocupação? Nós vamos ter um custo de produção muito alto no segundo semestre de 2020 e estamos muito próximo do teto do preço do suíno perante o consumidor. O que que nos leva a crer? Que o que que a gente imaginava que nós iríamos recompor as nossas perdas no primeiro semestre de 2020, seriam recompostas em 2020, nós não vamos conseguir. É triste dizer isso, mas diante da realidade desse mercado no momento, 2020 está comprometido para a suinocultura.
E então, Ferreira, se tem, né, essa relação aí desses preços aqui no mercado interno, estarem chegando próximo ao teto, né, ao limite que o consumidor consegue aí arcar, e também os custos de produção muito altos pressionando, tem alguma solução viável? É possível escoar, portanto, essa produção que talvez seja rejeitada pelo consumidor aqui no mercado interno para o mercado externo? O que é possível assim, de ver de luz no fim do túnel?
O mercado, e nós somos a favor do mercado livre, e temos que conviver com adversidades. O que que nós esperamos é que as exportações brasileiras continuem indo muito bem no volume e no faturamento. Talvez a gente possa atingir até acima de 25% da produção interna exportada esse ano em termos de carne suína. Isso nos assegura um pouco os preços competitivos, tanto internacionalmente como no mercado interno.
Certo.
Na questão de... na questão de grãos, não tem como, né? O mercado é livre, o Brasil se desponta como um mercado atraente para milho e soja e vai sair o que tiver que sair. Só que vai ficar uma equação negativa. E isso que nos preocupa, no primeiro momento, é garantir o produto, milho e soja, até janeiro do ano que vem. Caso isso não ocorra, o setor vai ter que buscar fora. E aí é a questão da lei de mercado. A gente vai exportar muito, correndo o risco de ter que importar no momento que nós não tivermos a oferta desses grãos. Isso ainda é uma especulação, tá? Eu ainda acredito que nós vamos varar o ano com oferta de milho e de farinha de soja, entretanto, com preços bastante inviáveis para a suinocultura.
Certo, Ferreira. Eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
Eu que agradeço, um bom trabalho e obrigado pela oportunidade.
Estivemos aqui, portanto, com o Valdomiro Ferreira, que é presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, trazendo detalhes do atual momento da suinocultura aqui no estado de São Paulo. De acordo com ele, apesar de os preços nominalmente estarem em patamares recordes, né, os preços pagos ao suinocultor, esses preços vêm subindo nas últimas semanas, pelo menos, né, nas últimas 4 semanas, mas, segundo o Valdomiro Ferreira, os custos de produção, principalmente puxados pelo farelo de soja e pelo milho, vêm subindo numa proporção muito maior, pressionando muito a margem do suinocultor. Segundo Valdomiro Ferreira, há um mês atrás, apesar do preço pago ao suinocultor, apesar que esse preço estivesse menor, né, um mês atrás, o poder de compra do suinocultor paulista era maior. De acordo com ele, a esperança, né, é que as exportações continuem indo muito bem, porque os preços aqui no mercado interno da carne suína estão atingindo quase que o teto, o limite, né, que o consumidor brasileiro consegue suportar. Então, está perdendo a competitividade frente à carne de frango, pode ser que esse consumidor migre aí os seus hábitos de consumo, e aí, então, a gente vai precisar contar mais ainda com as exportações para conseguir escoar esse produto. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.